MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Esse dito de brincadeira aponta para uma questão que envolve muitos dramas familiares. Quando alguém morre e deixa bens, quem pode ficar com esses bens? Como deve ser feita a divisão dos bens da pessoa falecida? O que é que diz a legislação brasileira atual sobre essa questão? Esse é o tema do MP no Rádio de hoje, que recebe a Procuradora de Justiça Vivian Patrícia Fortunato, do Ministério Público do Paraná. Doutora Vivian, quando uma pessoa morre deixando bens, quem é que tem direito a esses bens? Quais são as regras básicas para a partilha de bens de uma pessoa falecida?
Bom, quando uma pessoa morre, os primeiros herdeiros são os filhos, os descendentes, né? Dependendo do regime de bens, o cônjuge também pode ser herdeiro, tá? Na ausência de filhos e de cônjuge, os pais herdam, né? Sempre em linha reta. Se os filhos já houverem falecidos, os netos, se os netos já tiverem falecidos, os bisnetos e assim por diante. Se os pais tiverem falecidos, os avós, e se os pais do morto tiverem falecido já, são os avós quem herdam e assim sucessivamente, né?
Então, de preferência, vai para baixo.
Vai para baixo.
Se não tiver, vai para cima.
Vai para cima.
E se não tiver nem para cima, nem para baixo?
Aí vai para o lado,
vai
que são
lado,
os irmãos.
Os irmãos.
Os irmãos são colaterais.
Perfeito. E caso a pessoa não tenha, então, os filhos, nem os avós, ou irmãos, quem é que pode reivindicar esses bens? Porque esses que a doutora disse são herdeiros obrigatórios.
Necessários.
Herdeiros necessários,
são aqueles que necessariamente herdam, né?
Certo. Ou assim, o cônjuge também, né? O marido, a esposa, conforme o regime de bens. Não for separação total de bens.
Se não for separação total e nem comunhão universal. Porque a comunhão universal também, ele só é meieiro, ele não é herdeiro. No caso da comunhão parcial, que é o regime legal que hoje é adotado no Brasil, ele é meieiro de todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento.
Sim.
E é herdeiro daqueles que eram exclusivamente da pessoa que faleceu. Por exemplo, que tinha recebido uma herança, ou que já tinha antes de casar.
Certo. Então, se não tiver esses herdeiros necessários, alguém pode reivindicar os bens do falecido?
Então, se não tiver nem herdeiros necessários, também não houverem irmãos, aí pode ser os tios ou os sobrinhos, né?
Mas aí a pessoa tem que solicitar a herança,
não vai
automaticamente.
Não vai automático. Ela vai ter que se habilitar, comprovar o parentesco, né? Da onde vem aquele parentesco, por exemplo, se é um sobrinho. Vai ter que provar que o pai dele era irmão do avô e o avô o avô comum que era pai daquele pessoa que deixou herança. Daí tem que comprovar toda a cadeia sucessória.
E até que grau vai isso? Precisa ser, por exemplo, morreu uma pessoa, tem que ser o sobrinho direto, o filho do irmão do falecido, ou pode ser um sobrinho neto?
Pode ser um sobrinho neto, só que fica mais complicado você comprovar toda a cadeia, né? Comprovar que você realmente era sucessor daquela pessoa e que não tinha nenhuma pessoa em nenhuma das classes anteriores. Porque alguém na classe anterior exclui a posterior.
Certo, então essas pessoas que não são filhos, netos, ou na falta deles, pais e avós, etc., ou irmãos, poderão, desde que não haja esses necessários, e elas vão ter que provar o parentesco e provar que não tem nenhum.
Não tem ninguém antes.
Interessante. E a pessoa tem que. Vai da pessoa, ninguém vai chegar lá e dizer, você tem direito à herança.
Ela tem que saber que aquela pessoa morreu, né? Então, no mínimo, ela tem que ter um relacionamento com ela e daí provar que é herdeiro, né? Provando que é herdeiro, vai receber o que lhe foi de direito.
Interessante. E quando a pessoa não tem mesmo nenhum desses herdeiros, para quem ficam os bens?
Então, quando a pessoa não tem nenhum herdeiro conhecido, a herança é considerada herança jacente, ou seja, que não se sabe quem é o herdeiro. Então, nesse caso, alguém entra com o inventário e daí são expedidos editais. O juiz declara que a herança é jacente, que aqueles bens não têm um dono, digamos assim, expede 3 editais nos jornais de circulação dizendo, olha, fulano de tal morreu, a herança, os bens dele ficaram. Se você for herdeiro, né, que são os herdeiros desconhecidos, compareça e reivindique o seu direito. Se depois de um ano ninguém aparecer reivindicando, essa herança é considerada vacante. E daí ela vai para o Estado, o município, o Estado e a União, dependendo da qualidade dos bens.
Ah, interessante. Então, não tendo herdeiros, vai para o Estado. E quem é que, a doutora falou que alguém abre o inventário, quem é que tem essa obrigação inicial de abrir o inventário da pessoa falecida? Quem deve ser o inventariante?
Então, quem pode abrir o inventário pode ser o cônjuge, pode ser um dos filhos, pode ser um herdeiro que tem interesse, pode ser um credor, né, que ele deixou uma dívida e daí ficou, não tem de quem cobrar, ele entra com o inventário para que os bens respondam por aquela dívida.
Ah, né? Isso é uma parte interessante. Tendo ou não herdeiros, o credor pode cobrar da herança.
Pode cobrar da herança.
Ah, interessante. Mas como é que se decide quem vai ser? Digamos que a pessoa morreu, um filho quer ser e o outro também quer ser. Como
é? A preferência é daquele do cônjuge, se não houver cônjuge ou se ele não quiser exercer a inventariança, aí é daquele filho que exerce a posse dos bens. Se não houver um herdeiro que exerce a posse dos bens, pode ser qualquer um. Né? Se eles estiverem brigando, aí o juiz vai decidir qual será, se é o mais velho, se é o mais novo.
Ah, interessante. Então, se houver litígio, ele é o juiz que vai decidir quem é o inventariante.
Sim.
E até o credor pode se habilitar, então, eu quero ser o inventariante. E o juiz pode determinar que ele seja?
Sim, ele pode entrar.
Mesmo em detrimento do cônjuge?
Não,
ou do
na verdade, assim, ele vai entrar com a ação. Né? Daí vem o atestado de óbito, vai dizer, era casado com fulano. Então o juiz manda intimar fulana para saber se quer ser inventariante, os filhos e tal. O credor não vai ser inventariante se tiver pessoas que o precedem. Mas se não tiver ninguém, ele pode ser inventariante também.
Interessante. Doutora Vivi, quem faz testamento? A pessoa pode destinar os seus bens para qualquer beneficiário? Pode deixar para alguém que não é parente? Ou pode deixar para uma instituição, uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, ou pode ser até um animal. Tempos atrás saiu uma notícia de que uma milionária nos Estados Unidos, provavelmente deve ser outro regime jurídico, mas enfim, que ela tinha deixado seus bens para o seu próprio cachorro em testamento. Isso é possível aqui no Brasil? Como é que funciona?
Então, o testamento pode ser feito por qualquer pessoa, né? Só que existem certas restrições. Se você tiver herdeiros necessários, ou seja, se você tiver um filho, se você for casado, se seu pai for vivo, você não pode dispor de toda a sua herança, você só pode dispor de 50%. Os outros 50%, pela lei, são desse herdeiro necessário.
Ah, isso é um ponto primordial, básico, né? Metade é para os herdeiros necessários, ele
A outra metade ele faz o que ele quiser, pode deixar para quem ele quiser. Pode deixar para uma pessoa, pode deixar para uma instituição de caridade, pode deixar para uma pessoa jurídica, só não pode deixar para um animal.
Aqui no Brasil não pode.
Aqui não pode. Porque aqui no Brasil, os animais são considerados coisas. E quem tem capacidade para herdar são as pessoas, físicas ou jurídicas, né? Mas nada impede que ele, por exemplo, faça um testamento deixando para uma pessoa com a condição de que essa pessoa, ao receber os bens, cuide do seu animalzinho. Isso ele pode fazer. Mas deixar diretamente para o animal não tem como.
Ah, então existe também o testamento condicionado.
Existe.
Por exemplo, eu te dou, eu deixo meu testamento para tal pessoa, desde que ela faça tal coisa. Que pode não ser, por exemplo, cuidar do meu cachorrinho, pode ser qualquer outra coisa?
Pode.
Legalmente permitida?
Legalmente permitida, sim.
Por exemplo, eu tenho lá, deixo um milhão, eu dou para uma instituição desde que ela construa uma casa para receber idosos, por exemplo.
Então, essa condição, se ela for exequível, né, ou seja, se tiver como fazer, ela tem que ser cumprida, né? Mas, por exemplo, se eu deixo R$1.000 e peço para construir uma casa, não tem como, né?
Sim.
Então, tem que ser uma condição viável, possível.
Perfeito. Se a pessoa morre deixando as dívidas, a doutora já falou que o credor pode se habilitar, mas os herdeiros são obrigados a pagar as dívidas do falecido?
Então, os herdeiros não são obrigados a pagar as dívidas, mas a herança responde pelas dívidas. Ou seja, se eu deixei 20 mil e deixei 100 mil em dívidas, esses 20 mil vão para os meus credores e os meus herdeiros vão ficar sem nada. Né? Mas eles não podem ser cobrados daqueles 80 mil que faltaram. Né?
Certo. Por outro lado, se o falecido deixa 100 mil e a dívida é de 20, os outros 80 aí...
Ele paga as dívidas de 20, os outros 80 divide entre os herdeiros.
Perfeito. Então, primeiro vai pagar as dívidas.
Primeiro paga as dívidas, depois o que sobrar divide entre os herdeiros.
Isso, para esse pagamento, precisa o credor solicitar ou vai automaticamente?
Não, ele tem que haver um inventário e ele tem que se habilitar o crédito dele naquele inventário. Aí os herdeiros são chamados para dizer se reconhecem aquele débito ou não, que vai ter que ser provado, né? Tem que ter um título que legitime essa cobrança. E daí, se os herdeiros aceitarem de pronto, é automático, ele vai ficar habilitado e vai receber o valor. Se eles contestarem, aí vai ser movida uma ação onde ele vai ter que provar que o crédito dele é verdadeiro.
Certo. E se esse credor não se habilita, ele pode, depois de ser feita a divisão dos bens, a pessoa, sei lá, não sabe que a pessoa morreu. Aí já é feito o inventário, divididos os bens, depois ele, oh, nossa, morreu e não me pagou. Ele pode ainda mover uma ação para receber?
Então, o herdeiro, ele só responde por aquilo que ele recebeu, né? Tipo assim, se ele recebeu 100 e a dívida era de 1, ele paga aquele 1 e só. Né? Tá. Se, por exemplo, a dívida é de 100 e ele recebeu 1, não vai pagar.
Certo. Né? E já houve caso de isso a gente sabe, né? Tá aí nos noticiários, filhos que mandaram matar os pais para ficar com a herança. Se isso acontece, os filhos têm o direito à herança?
O caso mais conhecido é da von Richthofen, né?
Que isso, a Suzane von Richthofen.
Então, nesse caso, o herdeiro que manda matar o autor da herança, por exemplo, é considerado indigno, né? Então, ele perde a condição de herdeiro. Só que existem alguns casos em que isso acontece. Quando ele pratica um crime contra o autor da herança, em vida mesmo, um crime de, por exemplo, contra a honra, e essa pessoa move uma ação para que seja declarada a indignidade daquele herdeiro, para quando ele morrer, ele não receber. E se ele, por exemplo, realmente ele não vai receber. Só que como a consequência disso é muito grave, não é automático. Essa indignidade de receber herança tem que ser declarada por uma sentença judicial. Né? Se não comprovada essa indignidade, e ninguém ficar sabendo que foi ele que matou, ele vai receber.
Certo. E tem outros casos em que o herdeiro perde o direito à herança?
Tem o artigo do Código Civil diz que é no caso de cometer crime contra a vida do autor da herança, da esposa dele ou de algum companheiro, ascendente ou descendente, né? não só do autor da herança, quando houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou de companheiro, né? E que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens, por ato de última vontade. Ou seja, impediu o autor da herança de fazer um testamento, por exemplo, Sim. Que ele queria fazer. Né?
Certo, imaginando lá o filho que cuida de um pai já velhinho doente, o pai quer fazer o testamento e o filho não deixa porque senão vai perder Isso. parte dos bens. Aí ele acaba se tornando indigno da herança.
Isso, mas essa indignidade tem que ser declarada. Então certo. Os outros herdeiros têm que saber disso e promover a ação de indignidade.
Certo. E uma coisa também que vem dos filmes, que a gente vê a questão de deserdar. Como é que funciona? A pessoa que vai deixar... Ah, eu não gosto daquele meu filho, ele foi muito ruim para mim, não vai declarar indignidade, mas sei lá, não quer que ele receba herança. Ele pode deserdar alguém?
Não. Ele pode, por exemplo, pegar, por exemplo, ele tem 3 filhos. Aquele 50% que ele pode dispor, ele pode legar para os outros 2. Sim. Mas aquele que a lei estabelece dos 50, um terço dos 50%, esse filho vai receber. Ah. A menos que ele seja declarado indigno por sentença.
Perfeito. Então é um direito legal. A não ser que ele seja comprovadamente e declaradamente indigno, vai receber a herança pelo menos metade, né? Porque metade a pessoa pode dispor livremente. Se eu tenho meu filho preferido, se eu posso ter 10 filhos, mas gosto mais de um, eu posso dar metade para esse um, mas os outros 50% tem que ser distribuído pelos outros 9, é isso?
Sim, exatamente.
Perfeito. Nossa, é um assunto muito interessante e que, para quem tem bens, né? Certamente um dia vai ser levantado esse assunto. Doutora, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.